Fala, Stock Pickers, Thiago Salomão aqui para apresentar mais um episódio bônus. Toda quinta-feira sai episódio inédito e antes de quinta-feira a gente solta um bônus, algum conteúdo especial que nossos ouvintes gostariam de degustar antes do nosso conteúdo inédito. Bom, o bônus de hoje é uma análise financeira que a gente fez sobre Palmeiras e Santos. Foram os dois finalistas da Copa Libertadores de 2020. O Palmeiras foi o campeão, né? O jogo foi no último sábado. Gol do Breno Lopes nos últimos minutos. Aquele típico gol que mostra como o futebol é imprevisível e inusitado. Mas nas finanças, o mundo não é tão imprevisível assim, né? Se você não fizer bem a lição de casa, você pode correr o risco sério de ir para a zona do rebaixamento. E cada vez mais, os times com finanças ruins estão tendo resultados ruins em campo. Da mesma forma, ao contrário. Recebemos o jornalista Maurício Barros e o consultor esportivo César Grafietti, que sabe tudo de balanço de time, para mostrar se Palmeiras e Santos merecem ser campeões também dentro do mundo da contabilidade. E falamos também de outros times, né? Os times que estão virando empresas, falamos de São Paulo, falamos de Cruzeiro e outros times que mexem com a paixão não só dos futebolistas, mas também dos financistas. Fiquem aí com esse episódio bônus e parabéns Palmeiras pelo título da Libertadores. Fique um pouquinho feliz só.
Show me the money.
Salve, salve, tirem as crianças da sala que hoje o assunto é muito clubista. Vamos falar de futebol e finanças. Não, hoje não tem clubismo, hein? Já tá combinado. Hoje a gente vai fazer análise pura, racional e sincera, sem coração, dos dois finalistas da Copa Libertadores América, Palmeiras e Santos. Mas aqui a gente não vai falar do jogo de amanhã, até porque quem acompanha o Stock Picker sabe um pouco das nossas predileções futebolísticas, então não ia ter muita graça o papo. A gente vai fazer análise financeira desses dois grandes clubes do futebol brasileiro. Para isso a gente tem dois convidados ilustres. Eu estou muito honrado com esses dois, cara. Um deles já veio aqui várias vezes, mas o outro é um cara que a gente acostuma acompanhar, né, quando a gente vai ver as resenhas esportivas, e hoje está aqui com a gente. Eu não vou saber nem lidar direito com tanto peso nessa live. Espero que a conexão aguente isso. O primeiro deles é o César Grafietti. Ele é colunista do InfoMoney, mas ele principalmente é consultor de finanças do esporte. Ele criou na época do Itaú BBA. Ele ainda está vinculado ao Itaú BBA, mas hoje está morando em Milão, onde ele, na época do Itaú BBA, ele criou um relatório das finanças dos clubes de futebol. Esse relatório deu uma repercussão tão grande, não só na mídia esportiva, como na mídia financeira. Na época, no InfoMoney, a gente repercutiu bastante. E ele continua fazendo esse trabalho voltado para consultoria de finanças do esporte. Junto com ele está o Maurício Barros. Maurício Barros é jornalista, também é mestre em ciência política pela USP. E ele, na TV, ele é apresentador do Tic Tac, o programa do Band Esportes. E também ele é autor do livro Descubra o Craque que há em Você, Lições do Mundo dos Esportes que podem levar você ao topo na profissão e na vida, livro que ele escreveu junto com o César Souza. Também aqui do meu lado está o nosso o Dunga da Faria Lima, né? O nosso querido zangado Renato Santiago. Então vamos começar os bom dias do dia com você, Renatão. Como é que você está? Tudo bom?
Bom dia, tudo bem? Com uma expectativa aí para assistir o jogo de amanhã, mas sem torcer, né? Porque infelizmente o meu time não faz uns 15 anos aí que não chega na final. Esse ano ficou na primeira fase, empatando com o glorioso Binacional, né? Então, o problema é que não dá nem para secar ninguém, né? Porque são dois rivais, então o resultado que vier é lamentável de qualquer maneira, né?
Não pensa assim, cara. Dias melhores virão para o São Paulo, mas bom, vamos começar com os nossos convidados. César Grafietti, bom dia, tudo bem com você?
Bom dia, Thiago, bom dia, Renato, bom dia, Maurício. Vamos falar um pouco de futebol dentro, fora de campo, fazer aquele bate-bola que a gente está acostumado a fazer quando eu participo aí com vocês.
Aquela perguntinha, só para quebrar o gelo, quem que é o César em 30 segundinhos?
Ah, eu sou economista, enfim, trabalhei praticamente minha carreira inteira no Itaú BBA, na área de crédito. Hoje eu sou consultor de finanças de esporte, trabalho com o BBA, como você comentou, faço consultoria para alguns clubes, e especialmente para a CBF, como consultor de desenvolvimento do Fair Play financeiro. Trabalho também com a Mauá Capital, como consultor de crédito, enfim. No futebol, tenho trabalhado muito mais na parte de consultoria em gestão e finanças.
Boa. E Maurício Barros, bom dia para você. E já responde também a perguntinha até que a gente sempre faz para os nossos convidados. Quem que é o Maurício Barros em 30 segundinhos?
Bom dia, Thiago. Bom dia, Renato. Depois me expliquem, por favor, essa história de anão e zangado. De Dunga e zangado, né? Olá, César. Bom, sou jornalista. Dos últimos 18 anos tenho trabalhado com esportes, né? Fui diretor de redação da revista Placar, diretor de redação também da revista Runner's World, que é a maior revista de corrida de rua do mundo. Nós trouxemos ela para o Brasil. Comentarista da ESPN, fui durante 4 anos e hoje estou no Band Esportes. Além disso, acabo de escrever um livro, como você falou. Muito obrigado, Thiago. E vou fazer aqui o meu auto-merchan, né? Aproveitar a audiência qualificada dos Stock Pickers. E escrevi esse livro, Descubra o Craque Que Há em Você, Lições do Mundo dos Esportes para que podem levar você ao topo na profissão e na vida, juntando dois saberes, a minha experiência trabalhando com esportes e jogando também, grande peladeiro que sou, né? Até hoje, um pouco capenga por causa das lesões, mas muito corajoso ainda. Enfim, o esporte para mim sempre foi um ambiente de muito aprendizado, né? De exercício da cidadania, da tolerância, da capacidade de trabalhar em equipe. E nesse livro, eu e o César Souza, que é presidente do Instituto Empreenda, um dos palestrantes mais importantes na área de gestão, consultoria, liderança e RH, nós juntamos nas nossas experiências e a gente traz a importância e o peso dos exemplos do esporte para ilustrar conceitos como integração, determinação, superação, inovação e autogestão. Esse livro foi lançado em outubro agora, no dia do aniversário de 80 anos do Pelé, pela editora Buzz, e está disponível a todos que amam o esporte e que sabem que esse ambiente é muito importante para a gente refletir sobre o nosso próprio aprimoramento pessoal. E é um prazer estar conversando aqui com vocês, vamos falar bastante dessa questão tão importante que é o planejamento financeiro, e o Brasil realmente é um exemplo absolutamente contrário de tudo isso.
Bom, excelente, só aproveitar o gancho aí que falou de peladeiro. Eu hoje estou aqui com a camiseta, dá para ver bem aqui, ó, nosso super time de futebol, Madeirada Futebol Clube, que a gente criou aqui, já jogou alguns campeonatos. Aliás, um beijo grande para todo o pessoal do Madeirada, que estou com saudades, quando acabar a pandemia, estarei de volta aos campos, não sei se para alegria ou para tristeza dos meus colegas, porque já fui um bom peladeiro, mas hoje em dia eu sou, acho que, um bom amigo, né? Mas tudo bem, o que importa é a amizade que o futebol constrói. Ah, e só explicando, tá, Maurício, o zangado é porque o Renato é uma figura, você vai perceber aqui durante o papo, ele é um cara de perguntas ácidas. Então, é o nosso zangado aqui do condado.
Mas sem carrinho por trás, tá? Não tem carrinho por trás, sem ficar tranquilo.
Não, nunca tomou um cartão vermelho aqui, nem do juiz, nem do RH da XP, então continua aí com o troféu Fair Play, o Renatão. César, vamos começar contigo. Eu tenho até aqui uns dados recentes do Palmeiras e do Santos, mas queria que você falasse aí primeiro, quando a gente vai falar de alguma empresa, né? A ação da Magazine Luiza, a gente pede para fazer uma análise sobre a empresa. Então, eu queria trazer isso para o campo futebolístico barra financeiro. Né? Amanhã a gente vai ter Palmeiras e Santos. E como é que você analisaria as finanças desses dois clubes hoje?
Eu acho que a gente pode começar fazendo uma comparação geral entre eles, depois a gente pode entrar nos números um pouco mais em detalhes, mas o que nós veremos em campo são duas realidades muito distintas, em diversos itens que a gente vai analisar. Se for pensar no tamanho da receita, o Palmeiras é um clube de receitas em anos normais da casa dos 600 milhões de reais, contra um Santos que fatura ali 180, 200, a depender muito do volume de vendas de atletas. Esse é outro ponto. Estou falando de um clube que tem assim, quase 3 vezes a receita do outro. Além disso, o Palmeiras tem um leque de receitas muito mais amplo. Né? Se você pegar a divisão de receitas, o percentual de receitas do Palmeiras, ele é muito mais equilibrado. Né? Você tem TV, tem venda de atletas, mas tem muita bilheteria sócio-torcedor, tem muita publicidade, enfim, é muito mais equilibrado do que o do Santos, que ou depende muito da TV, ou depende ainda mais da venda de atletas. Então tem uma grande concentração, e isso faz com que o clube oscile demais do ponto de vista de finanças. Né? O ano que vende muito atleta, tem mais dinheiro, consegue gastar mais, o ano que não vende é o contrário e acaba ficando com seus buracos ali para cobrir. O Palmeiras tem muito menos dívida do que o Santos, proporcionalmente, né? E em anos de, no ano de pandemia, isso tudo faz muita diferença. Os números até novembro que eu consegui levantar mostram o Santos com um faturamento de recorrente de uns 150 milhões de reais, né, sem vender atletas, contra 450 do Palmeiras. Você vê de novo aqui uma grande diferença. Então, a gente vai chegar no final das contas, um Palmeiras com um elenco maior, mais forte, mais caro, contra um Santos muito mais voluntarioso nesse sentido, um elenco mais barato, com a sua eterna dependência das categorias de base, que, de certa forma, entrega, né, porque o Santos sempre se dá muito bem com a sua formação. Então, são modelos de jogo de negócio diferente, tamanhos e portas diferentes, mas que nesta final vão chegar ali de igual para igual na prática, porque, enfim, são dois times que chegaram muito fortes nesse momento.
E César, você citou, né, do ano de pandemia, a gente ainda não tem os dados fechados de 2020, mas já dá para fazer alguma estimativa de como que vai ser o resultado financeiro desse time? Porque acredito eu que eles devem ter um prejuízo, né, ao longo, por conta do ano de 2020, né, principalmente por bilheteria, que inexistente praticamente, né? Já dá para fazer uma estimativa disso?
Dá. Depende muito de clube a clube, né? Porque cada um deles tem uma composição diferente, como eu comentei, de receita, né? Então, aqueles que dependem muito de bilheteria vão sofrer mais, né? Aqueles que tiveram, que dependem muito da venda de jogador, muitos deles também sofreram muito, porque o mercado europeu retraiu em relação a outros anos. Na média, acho que o futebol brasileiro tende a perder em receita cerca de 20% a 25% em relação a 2019, e parte também porque, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, o Libertadores esticou, né, eles esticaram até agora, até janeiro, fevereiro, uma parte da receita de TV também foi jogada para 2021. As receitas do ano de 2020 serão naturalmente menores, só que os custos estão lá rolando, né? O atleta está recebendo, ou deveria estar recebendo, para os clubes que pagam, né? Porque tem clube que salário mês tem 90 dias, né? A maioria deles. Mas, enfim, tirando os acordos que foram feitos, muitos custos continuaram rodando, né? Então, é muito difícil que o ano tenha clubes com lucro, ou superávit, no caso das associações. A maioria vai ter prejuízo, vai ter problema nesse sentido, com dívidas maiores, porque tiveram que tomar dinheiro para fechar as contas. Então, o ano de 2020 vai fechar muito difícil, mais difícil ainda do que já se esperava, né, em anos normais, e aí a gente vai iniciar 2021 com dificuldades gerais.
Então, só para juntando tudo isso, bem friamente falando, a premiação para quem ganhar, né, a Libertadores vai ter uma premiação de, se eu não me engano, são 6 milhões de dólares para o vice e 15 milhões de dólares para o campeão, né? Isso aí, a taxa de câmbio atual, daria uns 30 milhões mais ou menos para o vice, um pouquinho mais, né? E uns 80 milhões para o campeão. Para o Santos ganhar a Libertadores seria muito mais do que um título, uma comemoração para o torcedor, né? Seria um alívio financeiro, né? Pensando que entraria 80 milhões de reais para o clube.
São 80 milhões pelo título, mais acho que 5 ou 6 milhões de dólares pela participação no Mundial. Né? Então, você vai jogar mais aí um dinheiro. Então, ou seja, é bastante. São mais de 100 milhões de reais para o clube, faz muita diferença.
Lembrando que você falou que o faturamento do Santos até novembro foi 145 milhões de reais. Seria quase que o faturamento inteiro de 2020 numa premiação, né?
É isso aí.
Então, uma dúvida agora que me ocorreu. Esses 80 milhões para o campeão são 80 contando tudo que já receberam por avançarem nas fases anteriores ou isso se acumula, 80 só o vencedor da final?
É só o vencedor. Os clubes chegam a receber
mais
80,
mais. Então, né? Mais 80.
Exato.
Porque os clubes foram recebendo uma parte e conforme vai evoluindo. Acho que o campeão chega no final a receber pouco mais de 25 milhões de dólares. Se chegar o campeão, enfim, tem mais uns 10 milhões de dólares ao longo da competição.
Agora, eu queria entender tanto do ponto de vista quanto do financeiro, quanto do ponto de vista esportivo, né? O que que explica o Santos? Porque o pessoal, né, do clubismo sempre falando assim, com a Crefisa, com a a tia Leila ali despejando dinheiro, é fácil pro Palmeiras. Agora, o Santos, ele tá num momento, né, ele teve um problema de político lá dentro, um presidente foi afastado, teve atraso de salário, teve aquela briga com o goleiro que tentou sair, não deu certo, e ainda assim vem o time, chega na final da Libertadores, e ainda sem nenhum, assim, pô, o Marinho tá numa fase excelente, tá, mas não existe aquele craque, assim, né, um cara de grande destaque. O que que explica, vou começar com o Maurício, assim, do ponto de vista esportivo, um time conseguir reverter um caos financeiro e político. O Santos não estava pagando salário, né? Por isso que o Ederson tentou ir embora, inclusive usou isso de argumento até na Justiça do Trabalho, se não me engano. O que que explica um time conseguir reverter uma bagunça dessa e chegar numa final de Libertadores?
É uma pergunta intrigante, tem a ver com a natureza do futebol, né? O Santos não só ficou devendo salário, como ele foi impedido durante um período de contratar, porque estava devendo para o Hamburgo contratação do Kleber Reis, que se falar Kleber Reis, o pessoal vai achar que é algum cantor sertanejo, alguma coisa, sabe-se lá onde está esse jogador, e também pela negociação do Soteldo, né? Que esse sim é um tremendo jogador. Além disso, né, um tiro no pé da imagem, que foi a tentativa de contratação do Robinho, né? E enfim, os clubes de futebol, eles estão sempre se autogolpeando na questão financeira e também na questão de imagem, né? E só que o futebol, ele é tão incrível, ele é um ativo tão, tão importante de engajamento da sociedade, né? Que ele continua tendo público, né? Se você faz, transferindo para a área dos negócios, se você trata o torcedor, você trata o seu cliente, seja qual for o seu negócio, como os clubes tratam, como o futebol trata o seu torcedor, iria à falência em 6 meses, né? E, só que é algo que esse é algo tão forte e intangível, é uma fidelização que nada, não há nenhuma outra coisa no mundo que consiga uma fidelização como é a paixão do torcedor, a ligação que ele tem com o futebol. Então, isso não se abala, você não perde, o futebol não pode perder, sei lá, o torcedor deixa de no campo, né, tal, mas o grosso, né, dos seus clientes, o futebol não perde jamais, pelo menos a gente não viu até agora. Esse Santos, ele é muito difícil de explicar do ponto de vista concreto, né? Eu acho que uma das explicações está no fato de ter contratado um treinador que consegue projetar a sua liderança e blindar o seu trabalho dentro de campo de tudo que acontece fora. E daí você precisa de um cara, de fato, de um líder carismático como é o Cuca, que conhece o clube e que consegue, de uma maneira muito efetiva, criar um ambiente alheio a tudo isso que acontece do lado de fora, né? Mesmo atrasos de salários, né? Ele conseguiu, de alguma maneira, isso, claro, projetando os garotos, né, que meninos da base, a base do Santos é forte, né, acho que algumas das melhores notícias do futebol brasileiro, tecnicamente, elas vêm da Baixada Santista, dessas gerações que depois geram negócios e tal. E é mais fácil você engajar esses garotos e deixá-los alheios aos problemas extra-campo, porque eles estão começando a carreira, né? Eles estão querendo mostrar serviço. A questão ali pode atrasar um mês ou outro, eles já estão acostumados em ganhar pouco, tá? Porque eles vieram da base, né? Eles ainda não atingiram um patamar de administrarem seus negócios e tal. Então você consegue focá-los na questão do desempenho em campo. Então eu acho que esse é um fator muito importante que explica o sucesso dentro de campo desse time do Santos, com o DNA, o jogo ofensivo e a promoção de garotos está na tradição, né, no DNA do Santos e de sua torcida. A torcida tem paciência, ela aprova, ela quer que os garotos sejam promovidos, né? Então eu acho que é isso com que faz, com uma conjunção de fatores, aí, uma tempestade perfeita no bom sentido, que fez com que o Santos fosse a grande surpresa da temporada no futebol sul-americano, né? Tudo o que aconteceu, e recentemente, a gente vem falando aí da incapacidade, da impossibilidade do Santos de contratar, faz poucos meses atrás, né? O caos que gerou de imagem em relação ao Robinho, a troca de comando no time, na diretoria, né? Tudo isso, esse caos administrativo e financeiro, são coisas muito recentes. Então, isso é uma característica do futebol. O futebol, isso no basquete talvez não acontecesse, né? Porque o basquete exige constância, uma temporada regular, um esporte de muitos pontos, né? Mas o futebol, ele é um esporte de placares curtos, então, por natureza, times com menor investimento, eles têm uma chance de ganhar um jogo, né? Se fizerem estrategicamente, né, um planejamento para atuar contra um time de uma maneira mais pragmática, o time é capaz. Isso é mais difícil em outros esportes, no vôlei de placares complexos, né? No vôlei, no basquete e tal. Então, eu acho que é um fenômeno que é difícil de acontecer, mas que tem essas nuances que fazem com que o Santos chegue nessa final com um percentual importante de chances de vencer, né? Superando times com mais bem planejados, com uma capacidade financeira maior, deixando para trás, né, esses times, a maneira como passou, não que o Boca seja um exemplo, mas o Santos passou categoricamente pelo Boca, né? Então, eu acho que vai um pouco por aí a gente definir o sucesso do Santos nessa temporada e como ele chega nessa final.
Acho que esse ponto também, puxando um pouco para o lado do Palmeiras, se você pegar qualquer palmeirense que você conversava ali em agosto ou setembro, né, ninguém dava como provável a chegar numa final de Libertadores, né, porque a gente estava sem treinador e chegou um português desconhecido como terceira ou quarta opção do clube e acabou dando super certo, né? Então, acho que a imprevisibilidade do futebol, né, trazendo um pouco para a nossa linguagem do mercado, acho que torna ele tão volátil, assim, que é tão difícil a gente ver resultados sequenciais parecidos, né, coisa que a gente até costuma ver na Europa com um pouco mais de frequência, mas aqui no Brasil com menos frequência.
Deixa eu só completar dois pontos rápidos em relação a isso que você está comentando. Primeiro, acho que a questão da ausência de público nos estádios, ela também traz algumas mudanças na estrutura de forma geral, né? Não que se tiver, não vou dizer que o Santos não tivesse capacidade de ultrapassar uma Bombonera cheia ou uma Arena do Grêmio cheia, mas a ausência de público nestas partidas ajudou muito mais um time, especialmente um time jovem como o Santos. Da mesma forma que a ausência de público fez com que o Palmeiras ganhasse 3-0 do River lá, e depois tomasse o sufoco que tomou aqui, porque não tinha toda a torcida. Então, acho que isso ajuda muito também a complementar e explicar um pouco dessas equipes na final. E sobre essa inconstância, essa competitividade do Campeonato Brasileiro, enfim, do futebol brasileiro, eu vou dar o exemplo do que está acontecendo na Europa hoje. Se pegar todas as ligas, estão com muito mais disputas e até times improváveis ali disputando os primeiros postos, e os treinadores, especialmente dos times mais fortes, reclamando muito do calendário, que não dá tempo de treinar, porque os atletas estão contundidos, porque os atletas estão cansados, porque o calendário encavalou e está muito justo. Então, outro dia o Klopp teve uma entrevista falando, eu estou tentando mudar a forma de jogar, porque todo mundo já descobriu como o Liverpool joga, só que eu não tenho tempo de treinar e aplicar isso. Então, eles estão sofrendo na Europa aquilo que a gente já sofre no Brasil, que é essa corrida, essa maluca de jogo em cima de jogo, falta de treino e falta de aplicação do que você imagina em campo. Então, são coisas que somadas, especialmente o que o Maurício comentou, explicam essa final, especialmente o Santos.
Sempre quando a gente pensa em outros negócios, tá, o futebol, quando tem uma crise financeira, tem a questão do salário. Se você consegue equilibrar, deixar o seu time comprometido, independentemente de estar recebendo salário atrasado e tal, não é que uma crise financeira vai impactar, por exemplo, em você utilizar chuteiras de menor qualidade, como numa empresa, não dá, não temos dinheiro, vamos pegar um fornecedor pior aqui, que vai fornecer uma chapa de metal com mais fina, com menor qualidade. Isso não acontece no futebol, né? Continua entrando em campo do mesmo jeito. Então, isso faz dá um molho, dá o sabor também e ajuda a explicar também essas surpresas que a gente tem, Renato.
É legal, futebol, né? Sendo futebol. Mas, ô César, você acha que... eu fico imaginando assim, você ali como consultor vai chegar num clube, de repente, e vai te falar, não, pessoal, tem que ter uma equalização financeira, não dá para gastar mais... fazendo aquilo que seria necessário. Daí eu imagino um dirigente, pô, mas o Santos não fez nada disso e tá aí na final da Libertadores, pode ser campeão. O cara tá devendo. Você acha que pode haver um retrocesso, assim, alguém começar a achar que, na verdade, não precisa. É isso que o Maurício falou, né? Se se eu puxar um menino da base, se eu puxar um... fizer algumas outras coisas aqui, trouxer um técnico carismático que consiga fazer a galera jogar, eu não preciso ter uma responsabilidade financeira. Pode haver algum retrocesso? O Santos é um mau exemplo para os clubes nesse momento?
O Santos é o exemplo da vez, né? Todo ano tem um mau exemplo, né? O que acontece? A gente está falando de uma Copa, né? Uma competição de Copa tem isso, você fez duas, três, quatro partidas boas, chegou na final, o Santos no Campeonato Brasileiro não tem o mesmo desempenho, ainda que tenha feito boas partidas, enfim, não vou nem considerar esses últimos jogos que já está com a cabeça na final. Mas, apesar de tudo, ele não está próximo, como o Fluminense não está próximo do título. Enfim, os clubes que têm um pouco mais de dinheiro, mesmo que gastando mal, como o Atlético Mineiro, como o Inter, que tem algumas dificuldades, estão mais próximos do título do que os times de menor receita. Então, a Copa também gera esta questão, este problema. Mas todos os anos a gente tem. Agora, o que está acontecendo, e que é importante, os dirigentes muitos estão atentos, é que os clubes que se valeram de alguma forma disso ou não cuidaram das suas finanças estão sofrendo. O Cruzeiro já foi para a Série B e ficou. O Botafogo vai para a Série B e vai ficar. Então, são dois clubes que vão ter muitas dificuldades em se manter, em subir para a Série A ao final dessa temporada. Do outro lado, o Bragantino, que é a empresa, o Red Bull Bragantino subiu e já está bem colocado. O Atlético Goianiense subiu, que é um time bem organizado e está bem colocado. Tem o Ceará e o Fortaleza. O Fortaleza esse ano um pouco pior, né? Porque perdeu o Rogério, mas o Ceará bem colocado. Os times que estão subindo, ano que vem, para essa temporada, o Cuiabá sobe e é um clube empresa. O América sobe e vai virar uma empresa. Então, você vai começar a ver que esta má gestão ela começa a ser punida, né, em campo, e a boa gestão começa a ter resultados e ocupando os espaços, mudando as forças esportivas dentro de campo. Então, acho que no médio e longo prazo, esta ideia de que eu vou gastar e dane-se, é o padrão do dirigente, mas ele vai começar a ficar conhecido como o dirigente que rebaixou o time e não conseguiu trazer de volta.
Então, a gente já conversou disso no passado, né? Qual foi o termo que muita gente usava? A espanholização do futebol brasileiro, que era quando Palmeiras e Flamengo duelavam dentro e fora de campo, né? Porque financeiramente falando, eram os dois times que estavam mais na frente. Você acha que essa tendência, apesar do termo que o Renatão usou, do mau exemplo do Santos, você acha que a tendência continua forte, não de espanholização, mas de profissionalização mesmo, né? Os clubes mais bem ajeitados tendem a ter uma performance melhor do que os clubes, vamos dizer, mais desarrumados financeiramente?
Ah, sem dúvida. Eu já há algum tempo tenho falado que eu acho que o Brasil vai ser muito mais parecido com a Inglaterra, que tem lá seis clubes que iniciam a competição com boa chance de conquista. O Arsenal cada vez menos, mas enfim, tem seis clubes de mais receita, de potencial. O Brasil vai chegar com seis, sete clubes. É diferente, o Brasil é um país continental, né? A gente não pode comparar com países muito menores, enfim, apesar de ter mais dinheiro. Então, acho que a gente vai ter sempre cinco, seis, sete clubes brigando, mas eles vão acabar se consolidando, como se você pegar o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, tem poucos vencedores. Exclui o Fluminense, que foi da Unimed, que teve um reforço de dinheiro extra, e o Cruzeiro, que foi campeão em cima do que e depois a gente viu o que aconteceu, são poucos os campeões, efetivamente, no futebol brasileiro, e vão ficar cada vez menores em competições longas, onde precisam de elenco, precisa de pagamento em dia e tudo mais. Talvez nas Copas a gente encontre o Santos, encontre outros clubes parecidos, mas nas competições longas, a tendência é que os clubes mais bem estruturados se mantenham nas primeiras posições. Não sei se o Maurício concorda com essa ideia, e até porque a questão do futebol brasileiro, de fato, ela é muito mais complexa do que pegar o modelo europeu e falar, será assim, né? O Brasil sempre consegue mudar um pouco a ordem lógica das coisas.
César, eu acho que isso a lógica levaria a gente a pensar assim, né? Acho que desde o início dos pontos corridos, acho que começou a pintar uma ideia de uma elite, e essa elite, sem dúvida, é maior do que na Europa, talvez até maior do que o que acontece na Inglaterra, que é onde você tem a faixa de times grandes maior, né? Com a inclusão de clubes com bom planejamento, tal, com seu estádio, categoria de base, como o Atlético Paranaense, por exemplo. E daí a gente viu um ciclo de hegemonias, né? O Cruzeiro ganhou primeiro, daí vem a molecada do Santos, depois o São Paulo exerce uma hegemonia, depois vem o Corinthians e tal, e agora você tem o surgimento do Flamengo. Eu realmente acho que o Brasil é um caso muito curioso pelo seu tamanho, né? Pela quantidade de clubes que é capaz de sustentar. Mas eu acho que hoje a gente não tem mais 12 clubes grandes no Brasil, não há dúvida. Times como o Botafogo e o Vasco, não, eles são grandes em sua história, mas não podem ser considerados hoje times de Série A, né? Acho que o Vasco aí tentando escapar, mas enfim. Então acho que era. Eu acho que até que a quantidade de 20 clubes é muito grande na Série A brasileira. Eu acho que 18 clubes talvez fosse mais adequado. Mas eu tenho uma pergunta para o César, que é: o caso brasileiro é muito interessante. Pegar dois exemplos que vêm de São Paulo de intrusos aí na elite, né, que obtiveram algum sucesso. O primeiro do São Caetano, né, que chegou a vice-campeão brasileiro, mas com um investimento muito forte da prefeitura. São dois clubes sem torcida. E agora a gente vive o exemplo do Red Bull Bragantino, né? Esses clubes, César, o São Caetano viveu, enfim, o seu auge e a sua queda rapidamente. O Red Bull Bragantino é um modelo que vem para ficar. A capacidade de investimento fez ele montar um time bom, correu algum risco, mas agora, enfim, já a gente afasta o risco de rebaixamento. Você acha que é sustentável esse modelo, que é diferente de um modelo, a gente pode chamar, entre aspas, de mecenato que tem no Palmeiras? O Palmeiras conseguiu, pela benevolência de um apaixonado, que foi o Paulo Nobre, depois da entrada da Crefisa, se reorganizar, mas de uma maneira sustentável, né? De uma maneira que hoje, se a Crefisa for embora, o Palmeiras vai ter dificuldade, mas tem como contornar isso e continuar investindo. Esses clubes, o Red Bull, por exemplo, ele tem sustentabilidade, você acha, mesmo sem ter torcida? E é difícil você crescer uma torcida. Quantos anos não leva para você ter uma torcida, né? É o Bragantino, certo? Lá da minha querida Bragança Paulista. E como é que você vê o futuro desses times e desse modelo de investimento?
Eu acho que a gente tem que separar o universo de clubes e empresas, vamos dizer assim, em dois mundos diferentes. De fato, esse mundo do Red Bull Bragantino, que só existe porque tem uma empresa por trás, mas uma empresa que tem outros objetivos que não só a competição. Tem a marca, tem outros produtos, uma marca que participa de uma série de outras questões. Então, eu não tenho dúvida que o caso do Red Bull Bragantino só se sustenta porque a Red Bull está ali atrás. Se um dia ela desistir e vender o clube para o Thiago vai lá e compra o Bragantino, vai ser o TS Bragantino, e não vai ter, infelizmente, não tanto dinheiro quanto a Red Bull para bancar essa história. O time volta à sua realidade. Então, esses times inflados, de certa forma, eles não fazem tão bem para a indústria do futebol, né? Você cresce, mas você está sempre dependendo do mecenas para que a coisa aconteça. Do outro lado, você tem os clubes e empresas que têm um pouco mais de sustentabilidade, né? Você tem torcida, você pode ter ali mais receitas. Por mais que, por exemplo, o América, não seja o América de Minas, não seja um clube, uma potência, se ele virar empresa como se imagina, ele tem ali uma capacidade de gerar receita, de retomar seu tamanho, e aí, se ele souber trabalhar dentro das suas possibilidades, é um clube que vai se sustentar como empresa. Agora, sempre que você tiver o modelo do Bragantino, você está sempre no risco desse acionista desistir do negócio, virar as costas e ir embora, tirar o nome do time e acabou a brincadeira. Então, acho que os modelos de clube empresa, eles precisam estar muito associados com sustentabilidade, com um modelo de negócios eficiente. Então, hoje, o que seria um modelo eficiente para um clube do tamanho do Bragantino? Formar atletas, vender e fazer essa reciclagem. Ele está fazendo isso porque a Red Bull põe dinheiro, compra para levar para os times dela na Europa. Não é um negócio sustentável, é só um negócio de passagem. Então, eu acho que o Bragantino não é exatamente o melhor exemplo para quando a gente fala em desenvolvimento de clube-empresa, diferente de outras possibilidades que existem pelo mundo afora.
Ao mesmo tempo, eu quero fazer uma provocação para vocês. Renato, você me desculpa, eu vou assumir o papel aqui do Dunga.
Sem caminho por trás, ó.
Assim, não, com ternura. E é interessante porque um clube grande, ele se beneficia da sua grandeza e os dirigentes perniciosos se beneficiam da sua grandeza para fazer essas loucuras, porque um clube grande nunca morre. Ou será que morre? Quer dizer, você pegar um Cruzeiro, cara, o Cruzeiro podem fazer o que for, né? Pode se atolar em dívidas, mas o Cruzeiro tem um ativo de sua história e de sua torcida. Parece que sempre haverá um jeito de trazê-lo de volta. E mesmo se for a falência, se lançarem lá o Cruzeiro, a Sociedade Esportiva Cruzeiro, como a Fiorentina na Itália, refunda o clube, ele vai trazer todo o ativo com aquela camisa, porque vem, todos os clientes vêm, porque, ah, não, tudo bem, mudou aqui, mas é o meu Cruzeiro de sempre. E será que isso, será que do ponto de vista do negócio, né, da sustentabilidade, não seria até bom que houvesse um exemplo de um clube que acabou e acabou mesmo? Né?
Eu concordo contigo, Maurício. O que acontece, talvez, e a gente ainda não está preparado para isso, é a diminuição esportiva desse clube. Né? A Portuguesa talvez seja o caso mais próximo disso que nós temos. Ela já foi bem mais forte, obviamente, do que ela é hoje, ainda que não tenha conquistado muitas coisas. Mas eu me pego no caso do Cruzeiro, por exemplo, e do Botafogo, vamos citar os dois exemplos. Se eles, em algum momento, eles voltarem à Série A e jogarem dentro das suas possibilidades, eles não serão clubes de orçamentos de 300, 400 milhões, eles serão clubes de orçamentos realistas de 180. Assim, eles vão ter que trabalhar com orçamentos muito distantes dos orçamentos dos maiores clubes, que foram inflados justamente porque eles queriam competir fora da sua capacidade. Acho que, de fato, o dia que um desses clubes não voltar e começar a perder toda a sua relevância esportiva, isso vai acender o farol de atenção para que os dirigentes, que hoje são perdulários, passem a enxergar um risco que hoje eles não enxergam mesmo, porque é isso. O clube não quebra. Entrega, o próximo dirigente vai se virar, vai tentar resolver o problema, eu volto e quebro de novo, porque alguém vai lá resolver o problema e vai empurrando com a barriga até a hora que não dá mais. Então, eu acho que a gente está prestes a ver clubes grandes perdendo essa capacidade esportiva, o que é ruim, de certa forma, né? Se pensar na indústria, né? Porque é muito mais interessante ter um Cruzeiro Inter do que ter um Cuiabá Inter, pensando na indústria, não na lógica da lógica darwiniana, né? Mas na lógica da indústria do esporte. Então, o ideal seria que esses clubes todos estivessem saudáveis para ocupar o seu devido espaço. Mas acho que a gente vai ver, sim, uma mudança, e isso pode ser para sempre. Assim, a gente vai ter que conviver com essas realidades.
Eu acho que é transformador o que vai acontecer com o Cruzeiro, né? Que é o primeiro grande clube que cai e não volta. E eu, como palmeirense, sei bem o que é não aprender com os erros. Porque em 2002, o Palmeiras teve uma queda, num campeonato muito rápido também, né? Na época era aqueles 19 jogos que o Palmeiras não conseguiu, mas caiu, voltou, e pelos 10 anos seguintes, o Palmeiras não teve um grande aprendizado. Tanto é que caiu de novo, voltou, e só não caiu porque tivemos uma combinação de resultado que favoreceu o Palmeiras. Então, o Palmeiras não teve um grande aprendizado. Hoje, ele teve toda essa... Não vou falar que ele foi refundado, mas ele teve uma reformulação e hoje ele consegue caminhar com suas próprias pernas. Né? Apesar de, obviamente, sacrifício a deixar o clube um dia, ele não vai ter o mesmo aparato que tem hoje, mas ele já não vai ser que nem quando a Parmalat saiu, que deixou o Palmeiras aos frangalhos. Né? Então, acho que agora a gente vai ter um aprendizado... Os dirigentes vão ter que aprender com os erros. Antes, esse aprendizado era quase como o aluno que repete de ano, mas ele vai, não pode passar de ano, faz um supletivo, sabe? Fica aquela coisa que no final ele não aprendeu muito bem com um evento dramático, um evento traumático que ele passou. Então, acho que agora a gente vai ter esses exemplos mais aflorados, né? Porque é bem o que você disse, né, Maurício? E para mim é o ponto que eu fico um pouco em dúvida do sucesso desse modelo de negócio do Bragantino, pegando um exemplo, que não é o melhor exemplo, mas enfim. Mas é um time sem torcida, né? Então, quando vai ser? Quando os estádios voltarem a ficar cheios, né? A torcida vai no jogo, no treino, recepciona, faz tudo aquele alvoroço que time grande sabe como é. E como é que vai ser para um time que não tem torcida,
mas
né?
O Bragantino, ele esse que é o intrigante dessa história toda, né? Até queria perguntar para vocês, assim, o que eu não consigo enxergar é, assim, o que a Red Bull, ela quer com tudo isso, né? Porque o Bragantino, ele não tem torcida mais ou menos, né? Nos anos 90, o Bragantino teve um momento ali de ser vice-campeão brasileiro, de ser campeão paulista. A região ali tem um potencial muito bom de ter torcedores, né? As pessoas podem começar a torcer para o Bragantino. Agora, o Bragantino tem aquela camisa esquisita que era toda cheia de losango lá, não sei se vocês lembram. Agora, quem é que vai torcer, efetivamente torcer, para um clube chamado Red Bull, né? Aí a Red Bull vem, muda a cor, muda o escudo, começa a chamar de outro nome. O que que a Red Bull vai ganhar com isso no longo prazo? Eles estão atrás de quê? De visibilidade para a marca, de revender jogador e ganhar dinheiro com isso. O que que isso vai trazer de dividendos para a Red Bull? Ao passo que o próprio Maurício falou assim, né? O Cruzeiro nunca vai morrer, que é uma força de marca que o Cruzeiro tem, né? Acho que o que pode acontecer com o Cruzeiro, o que aconteceu com o Rangers na Escócia, pode acontecer o que aconteceu com a Fiorentina. Então, esse projeto Red Bull, ele não mata o principal ativo que um clube esportivo tem no futebol, por exemplo? E onde eles podem chegar com isso?
Bom, a minha sensação é que assim, o modelo deles é um modelo de propaganda, né? Eles querem ser, de alguma forma, mostrar que são capazes de serem líderes em todos os mercados que eles atuam. Isso já acontece na Áustria com o Salzburg, acontece na Alemanha com o Leipzig. Era um clube que não existia até pouco tempo atrás, foi vice-campeão alemão, chegou ali na semifinal da Champions League, continua, nessa temporada também é segundo colocado da Bundesliga. É uma questão de investimento de marca, e aí eles vão usar o mercado brasileiro certamente para captar jogadores aqui da América Latina e mandar para os seus clubes na Europa, né? Não precisa pagar por isso, ele mesmo paga... gasta muito
ou
menos.
Ou seja, é a lógica da equipe de Fórmula 1, né?
Exatamente.
A Mercedes faz uma equipe para isso, a própria Red Bull faz uma equipe para isso, mas no mercado do futebol as pessoas, elas aceitam isso? Elas vão torcer para uma marca?
Eu acho que não, mas a gente está pensando com uma cabeça de quem foi criado torcendo para aqueles clubes tradicionais. Talvez, e essa é uma discussão que eu tenho com uma série de pessoas em relação a isso, quanto mais você se distancia do futebol, quanto mais as gerações se distanciam do futebol, mais elas se aproximam de pessoas e de marcas e não necessariamente do seu clube. Então talvez o Red Bull esteja pensando em ter um monte de fãs pelo mundo que torcem para o Red Bull, que acompanham o Red Bull em qualquer lugar. Ela não está preocupada com aquele torcedor que vai no estádio, que compra camisa, apaixonado. É uma dinâmica diferente da dinâmica que a gente está acostumado.
Pode falar, César, é a dinâmica Nutella, né?
Não, eu não concordo, eu acho o exagero, essa coisa que vale para meia dúzia de grandes clubes que precisaram fazer isso na Europa para poder continuar crescendo, né? Porque seus mercados acabaram limitados. Eu não acho que isso é futebol. Futebol é essa coisa da marca, da tradição, da paixão e tudo mais. Esta construção, mas é um modelo de negócio. Se ele vai se sustentar daqui a 10, 15, 20 anos, não sei, talvez não. Mas é um modelo que a empresa entendeu como aplicável neste momento.
E acho que pega uma transformação da relação ou das várias facetas da relação que se pode ter hoje com o futebol, principalmente quando você pensa nas gerações mais novas, na molecada, nos adolescentes, nas crianças, né? Como isso que o César falou, é importante a relação que se tem com os jogadores hoje, por redes sociais, né? Você passa a ter muito torcedor de jogador, né? Independentemente de ter ou não a paixão por um clube. Tem sim, né? Às vezes o sujeito o garoto é corintiano, mas o Neymar é tão forte que ele segue o Neymar para onde vai, tem uma relação, amplifica essa relação através do videogame, através de canais de YouTube, né? Então, acho que, de fato, o futebol vai se abrindo para outras relações possíveis. E marca a mesma coisa. A Red Bull, ela vende um estilo de vida, né? Acima de tudo, né? Além de energéticos e tal, né? Então, ela está, putz, é uma coisa de aventura, né? De modernidade, e vai, promove o salto do sujeito lá da estratosfera, né? E vai criando olha, o ambiente Red Bull é um ambiente de um estilo de vida contemporâneo, cool e tal. E acho que essa relação, uma parte do público pode também se relacionar com o Bragantino por isso, ou acompanhar os times da Red Bull ao redor do mundo, porque tem essa admiração. É um outro tipo. Isso não substitui, às vezes pode coexistir com a paixão que ele tem pelo clube, né? Mas vão criando ligações que podem, claro, que são fortes em gerar consumo também, né? Acho que vai um pouco por aí, essa transformação desses vários tipos de relação que são permitidos pelo futebol.
O que eu adoro... Como você usar a camisa de um time internacional, ou como você usar a camisa do Juventus, da Moca. Você usa, você é palmeirense, São Paulino, Santista, Corinthians, e usa, porque assim, você pode comprar a camisa do Bragantino porque você gostou, achou bacana, até talvez o dia em que o Bragantino ganhar dois campeonatos brasileiros, uma vitória, rebaixar um outro time grande, aí você vai começar a gerar um processo de distanciamento. Mas enquanto ele for só um player que é bacana torcer, e aí você tem essa relação com a marca, com o estilo de vida, o torcedor vai levar junto sem grandes problemas.
O que eu adoro de fazer lives sobre outros temas é que surgem comentários inteligentes e, ao mesmo tempo, clubistas muito legais. Ó, o Pedro Henrique Cacheiro comentou aqui: os adolescentes que compram a camisa do PSG usariam fácil uma camisa do Red Bull. Mas ele incluiu, antes do usariam fácil, falou: camisa do PSG, que é menor que o Juninho Pernambucano na França, usariam fácil a camisa do Red Bull. Eu não sei, né? O Juninho Pernambucano teve uma história incrível lá na França, mas o PSG também tem...
Ah, mas a fase do Juninho era o Lyon, que era o dominante lá, né?
Sim.
Ele, então. Sim. Mas eu posso... A gente tocou nesse assunto aí, o César falou do modelo do Cuiabá, que eu confesso que eu não conheço direito, mas tem um outro time que me intriga muito aqui, do ponto de vista esportivo, financeiro, que é aquele do Equador, o Independiente del Valle, né? Que é um time que era semi-amador até o começo dos anos 2000, daí parece que um empresário assumiu como para ser uma plataforma ou um balcão de negócio de jogadores ali, e aí o time chegou na final da Libertadores, atropelou um monte de time grande, tipo Boca, River, e ganhou a Sul-Americana no ano passado, né? Esse é um modelo que pode dar certo, começando assim, começa do lado financeiro, do ponto de vista esportivo pode dar certo. Por exemplo, o Independiente del Valle, ele pode se tornar um clube de tradição, com torcida no longo prazo, surgindo dessa maneira, como um clube que lança jogadores para os empresários ganharem dinheiro aí?
Tá, vamos lá. Eu acho que pode. É um exemplo do exemplo do Bragantino. O que vai acontecer? O que acontece com isso, né? Acho que o grande benefício que talvez esses clubes tragam é alertar os outros clubes mais tradicionais que eles precisam mudar o seu modelo de negócio e o seu modelo de gestão. Porque é isso, a partir do momento que o Independiente del Valle ganhar três campeonatos equatorianos, que o Red Bull Bragantino ganhar três campeonatos brasileiros, o resto vai ter que se coçar e vai ter que ir atrás de se ajustar. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Itália, da Atalanta. A Atalanta, há 5, 6 anos, era nada. Com a troca de presidente, um novo dono, um novo modelo de negócios. É um clube que hoje já incomoda, é um clube que hoje já começa a acessar a Champions League, e isso significa tirar algum clube de maior tradição. Então, todo mundo começa a enxergar a Atalanta como um adversário. Né? Aumentou a quantidade de torcedores dela? Talvez ainda não, mas aumentou a quantidade de simpatizantes, gente de fora da Itália que conhece e começa a gostar do jeito de jogar do clube. Assim, você vai mudando um pouco esta rota, né, de torcedores só locais, porque em Bergamo tem lá 130 mil pessoas, deve ter... Não tem mais do que isso de torcedor. Então, você muda a rota e o relacionamento de torcedor, clube, você amplia um pouco essa gama, esse espectro de gente que gosta e começa a fazer os outros a se coçar. Né? Então, o Milan, a Inter, a própria Roma começam a olhar a Atalanta e falar: não posso perder para eles. Né? Eu tenho que me virar aqui, me organizar para voltar a ser competitivo. Acho que eles têm um exemplo eles servem como exemplo de curto médio prazo para fazer os outros acordarem.
Eu acho que tem pode se sustentar também, desde que encontre qual é a sua veia de sustentação, né? Você vê, os times tradicionais, os times grandes, eles, a veia tão forte, que é a veia primeira, que é do torcedor, né? Do torcedor paixão, que a gente está falando aqui que eles não morrem, eles não quebram, não falem nada, eles podem ter dívidas enormes, mas eles não vão morrer, vão continuar. Agora, clubes novos que aparecem agora tem que, para construir torcida, é muito difícil. Porém, eles têm essas novas oportunidades de trazer fãs por outros tipos de relação. E isso pode fazer com que o negócio pare em pé, de uma maneira boa, competitiva tal, e sustentável. Né? Existem modelos possíveis né, de sustentação no esporte que tem o torcedor não como seu elemento principal. Né? O vôlei é um exemplo assim, né? O vôlei brasileiro pô, é um fenômeno, né? Como esse esporte se sustenta, super competitivo, no topo do mundo. As equipes vão mudando, são empresas, aquelas camisas cheias de coisas que você nem enxerga, os patrocinadores direito e tal, ligados à cidade, consegue atrair público para os ginásios, né? A Superliga é um sucesso e tal, mas é outro tipo de relação, né? Não dá nem para comparar, né? O torcedor, sei lá, do SESI, com o torcedor do Corinthians, do São Paulo, né?
Torcedor mas, enfim, do Leite Moça, né? Moça nos anos 90.
Mas é um modelo que, pô, sustenta categoria de base, competitividade, visibilidade, televisão, e tá aí, né? Quantos anos o Brasil tão forte no voleibol.
O Stock Picker já volta, mas antes um recado dos nossos patrocinadores.
Vamos ser sinceros, o planeta não precisa da gente, nós é que precisamos dele. É por isso que nós da Braskem assumimos o compromisso de neutralizar as nossas emissões de CO2 até 2050. Entre diversas iniciativas, estamos aumentando o nosso portfólio de produtos I'm Green, o plástico verde feito de material renovável que evoluiu para materiais reciclados. É a Braskem acreditando na economia circular de carbono neutro, porque somos convidados nesse planeta e precisamos preservá-lo. Braskem, um futuro mais sustentável, hoje.
O César e Maurício, aproveitar os minutinhos finais da nossa live, queria, por curiosidade, não sei se vocês já chegaram a ver o modelo do esporte do Clube Atlético Tubarão, um clube que se intitula o primeiro clube startup do Brasil. Vocês já chegaram a ver esse modelo de clube? Eu não sei se tem alguma coisa parecida na Europa. Grosso modo, o clube ele já existe há um tempo, mas em 2015 eles se juntaram com a K2 Soccer, que é um grupo de investidores que está modernizando o clube ali do Sul. Vocês já chegaram a ver alguma coisa parecida? O hotel próprio, o Tubarão?
Eu confesso que olhei por cima, assim, enfim, me parece um modelo muito mais de formação, um modelo de clube que vai desenvolver uso de tecnologia para contratar, para montar elenco, para desenvolver atletas. É uma coisa parecida com um clube dinamarquês que o nome é super complicado, Midtjylland, uma coisa assim, enfim, não sei falar, mas é um clube dinamarquês que jogou até contra o Liverpool, contra o Atalanta agora, que tem um modelo parecido, desenvolve base, usa muita tecnologia, usa muito dados, mas é um modelo de formação, né? Claramente, um time como esse é um pouco o que o Maurício falou, vai criar uma torcida de 10 milhões de torcedores. Vai ali, o modelo de negócio é formar, vender, em algum momento chegar talvez a Série A, permanecer ali. Os objetivos, eles são muito importantes nessa hora. Se o seu objetivo é conquistar, o processo é um. Se o seu objetivo é ir para uma Série A e permanecer nesta posição sem grandes riscos, o trabalho e o modelo de negócio é outro. Então, acho que tem aqui sempre que está associado aqui o que você espera com o que você pratica.
O site deles parece um site empresa mesmo, né? Tem missão, visão, valores, e na visão, o objetivo principal deles é estar entre os 40 maiores clubes do Brasil até 2025. Bom, vamos, para quem gosta aí desse assunto, vale a pena acompanhar aí o Esporte Clube Tubarão.
Deixa para a gente fechar, Salomão, para não ficar todo mundo achando também que a profissionalização e empresa salva todo mundo, né? A gente tem alguns exemplos que deram errado, né, César e Maurício? Teve o do Figueirense, por exemplo, que foi um desastre ali no ano passado, né? Uma tentativa ali de profissionalização, de terceirização, que não deu muito certo, né?
O que eu posso dizer do Figueirense é que aquele é o exemplo que você tem que pegar para não replicar. Começou errado, que o clube também estava em dificuldade, foi buscar acionistas sem fazer o trabalho mínimo de due diligence, saber quem é, se tem dinheiro, se não tem, quais são os objetivos. Então, acho que a gente vai usar alguns exemplos aqui, o Figueirense, usa o Paraná, né, usa o Bahia e o Vitória lá no início dos anos 2000, né, enfim, século passado. Eu acho que são poucos os exemplos, até o Botafogo de Ribeirão Preto também, que é uma questão ainda onde a associação permanece, são poucos os exemplos. Eu acho que a gente ainda está num processo, está engatinhando nesse processo de clube-empresa. A gente tem que usar esses exemplos que de fato não deram certo, olhar o que aconteceu e começar a trabalhar de uma maneira que, como qualquer empresa, quando você vai fazer uma fusão de dois negócios, uma aquisição de um negócio, quais são os procedimentos? Né? O que você tem que fazer ali? Tem um checklist de coisas que você deve fazer, que no futebol, por N motivos, não é feito. Então, a gente acaba sempre usando exemplos de coisas mal feitas para dizer que elas não devem, não só que elas não devem ser feitas, mas o negócio não deve ser feito. Então, você não transforma o clube em empresa porque ali no Figueirense teve um problema. Mas alguém olhou quais são os problemas? Alguém checou e verificou por que que deu errado? Então, é isso. Acho que a gente está engatinhando nisso ainda. Em algum momento a gente vai usar esses casos como exemplo, assim, não faça isso, que tem uma lista de coisas que você não deve fazer e elas resultaram no Figueirense, por exemplo.
Acho que é uma coisa muito importante para a gente mudar a qualidade das administrações. O que não falta é candidato querendo ser presidente de clube grande, né? Porque tem visibilidade, prestígio, vaidade. O clube pode estar lá quebrado, com dívida, ser um baita pepino administrar. Você vai na eleição, tem 5, 6, 7 chapas querendo comandar o clube. Eu acho que uma coisa importante é quando os dirigentes forem responsabilizados em seu patrimônio pessoal por excrescências administrativas, sabe? Eu acho que aí você começa a mudar o jogo. Isso não acontece. Então o sujeito vem lá, antecipa não sei quantos anos lá de verba de televisão e contrata, faz aqueles, né, fica pagando lá, contrata treinador por 2 anos, demite dali a 2 meses e fica pagando rescisão. Quer dizer, são as maiores barbaridades do ponto de vista da administração financeira. E acaba o mandato, o sujeito vai para casa e acabou. E o problema é de quem fica. Então eu acho isso fundamental. Hoje você tem clubes que estão remunerados, no caso de São Paulo, o presidente é remunerado e tal, enfim. Eu acho que uma coisa muito importante é que tenha que essa responsabilização seja colocada para que tenha um freio assim, nas decisões dos dirigentes.
Isso que o Maurício fala, só rapidinho, na Inglaterra, os clubes são empresa não é porque por acaso, né? Porque quando é associação, o presidente é responsabilizado por todo e qualquer problema e prejuízo que a associação tiver. Então, quando você é uma empresa, se você for uma limitada, você está sempre limitado ao seu capital social e tudo mais. Então, eles se transformaram em empresas justamente para fazer com que o dirigente não fosse responsabilizado por todo e qualquer prejuízo e problema que o clube tivesse. Então, é isso. Se não responsabilizar, a má gestão perpetua.
Renatão, posso encerrar com uma pergunta meio bola na fogueira para ele, ou você tem uma pergunta a mais?
Não, eu queria perguntar para você uma coisa, ó. Mandaram o nome do time da Dinamarca aí no chat, e é realmente impronunciável, tem muita...
Midtjylland.
Tem um J, um Y, Midtjylland, alguma coisa assim.
Eu sou incapaz de falar isso.
E outra coisa que eu descobri aqui sobre o Cuiabá Esporte Clube, ele foi fundado por aquele jogador gaúcho, né? E no dia que o Zete quebrou a perna no Palmeiras, ele foi pro gol e pegou um pênalti.
O jogador gaúcho.
É uma história épica. E parece que o clube começou como uma escolinha de futebol dele, né? Uma história muito legal mesmo.
Fez uma dupla incrível no Flamengo, o Gaúcho e o Renato Gaúcho, lendário, grande cabeceador e tal.
Eu acho que nesse jogo ele fez um gol também. Eu acho que antes ele pro gol, acho que ele fez um gol, se eu não me engano. Não era um palmeirense assíduo naquela época, era muito jovem, mas eu lembro de ver isso aí no baú do esporte lá do... em algum momento eu já vi isso aí. Gente, posso fazer a perguntinha bola na fogueira aí para finalizar? A gente sempre gosta de ouvir, né? Quando vem o convidado, pô, uma ação para ter na carteira, uma ação para evitar... Então, vamos adaptar isso aí para o futebol. Daqui algumas semanas já começa a nova temporada do futebol, né? 2021, né? Os estaduais já começam ali a partir de final de fevereiro, começo de março. Se tivesse que fazer uma junção ali do time dentro de campo e fora de campo, se eles fossem uma ação, qual dessas ações vocês colocariam na carteira? Falar, não, essa aí vai bombar. E qual você falaria, não, essa aí eu vou ficar fora que... Esse ano 2021, essa não vai bem. Uma que vai bombar e uma que é melhor ficar de fora.
Bom, eu vou começar. Para mim, que vai bombar é o Flamengo.
E a qualidade dos seus jogadores, a torcida, o jeito como o time conseguiu entrar nos eixos do ponto de vista administrativo, acho que são um ativo gigantesco, né, que poucos clubes têm no mundo. E uma que eu não apostaria é o São Paulo Futebol Clube.
Ô Maurício, você podia mandar umas cópias do seu livro lá pro pessoal, cara? Pra mandar um pro Daniel Alves, por exemplo. Parece que ele esqueceu, ele perdeu o craque que existia nele.
Não é? Eu tô curioso, sabe, Renato, para ver a tese, o trabalho, o TCC de psicologia do Fernando Diniz. Eu espero um dia encontrar e eu confesso que eu vou ler inteiro e vou fazer uma resenha sobre isso.
Olha, deve estar na biblioteca da universidade que ele fez, né? Geralmente fica ali.
Maurício, essa sua tese de investimento é com o Rogério Ceni no Flamengo, certo? Porque já estavam falando até, pô, vamos negociar, troca o Rogério Ceni pelo Fernando Diniz, vai um para lá, um para cá e resolve.
Eu acho que o Rogério Ceni é um treinador muito promissor, ele está numa fase de dar o salto, né? Pegar um clube grande, enfrentar todas as pressões e tal. E ele, nessa segunda passagem, enfim, ele vem balançando. A vitória de ontem foi uma vitória muito importante, porque foi a vitória mais significativa desse período, mas acho alguém muito preparado. Né, e que está começando e está enfrentando esse momento crítico na carreira. Eu acho ele muito mais promissor que o Fernando Diniz, por exemplo, com mais capacidade.
O Flamengo, se fosse uma ação na Bolsa, né, César, ia ser engraçado, porque geralmente quando o CEO de uma empresa sai da empresa, as ações caem, né, porque é uma notícia ruim. Mas o Flamengo, ele, na sua história, né, às vezes surge um treinador interino ou um outro treinador que você jamais vai imaginar que vai dar certo. O caso do Brasileirão, que o Andrade comandou o título, foi super, super prova disso, né? Mas, bom, desejo sucesso ao Rogério Ceni. Realmente, como treinador,
tem deseja uma... mesmo, Salomão? Deseja?
Claro, como treinador, eu não tenho nada contra ele. Ele era meio chato quando era goleiro, mas como treinador, até porque no curto prazo, Palmeiras teve mais sorte que azar com o Rogério Ceni, né? Haja vista as várias coberturas aí que a gente pôde presenciar nos campeonatos, né? Mas um abraço pro Rogério Ceni, tem que estar aqui no Stock Pickers também. César, e você?
Acho que a do Flamengo é barbada, mas eu vou adicionar aqui a do Palmeiras, que eu acho que especialmente a hora que encontrou um bom técnico, foi buscar um bom trabalho, tá fazendo um bom trabalho, mantido o Abel, acho que o Palmeiras também vai brigar efetivamente aí com o Flamengo para ser uma das ações aí a serem escolhidas. Uma que eu não escolheria, eu acho que é do São Paulo também. Esse início de gestão, para mim, bastante caótico, do Casares, meio confuso. Acho que o time tem muito ainda a se desenvolver. Tem um grande potencial, talvez para longo prazo, com um bom trabalho, ele se recupera. Assim como eu acho que o Corinthians também, mas para esse curto prazo, não.
Eu também não compraria o São Paulo, não. Eu até achei engraçado que vocês falaram ali no começo que, pô, ali em várias ligas, vários clubes que não deveriam estar ali em cima estão ali em cima. Na hora eu pensei no São Paulo mesmo, eu mesmo.
Ah, mas uma hora o Diniz não vai dar certo. Talvez um no São Paulo, mas em outro.
Exato.
Não que eu torça por isso, mas enfim. Gente, desse jeito a gente pode então encerrar essa nossa resenha. Quero agradecer ao Maurício Barros, agradecer ao César Gaffietti, agradecer ao Renatão, agradecer ao futebol que, poxa, desperta tanta paixão, mas até pela sua importância no cultural e social que o esporte sempre traz. Agradecer a meus queridos colegas de campo do Madeirada Futebol Clube. Amanhã que vem são melhor, não vou ter nenhuma frase clubista aqui, porque a gente sabe que a internet é cruel e o meme, o print e o meme são eternos, então não falarei nada. Maurício, muito obrigado pela sua vinda aqui.
Obrigado, Thiago, pelo convite. Renato, obrigado, César. Prazer falar com vocês. Estamos sempre à disposição para falar de futebol e falar da vida, porque futebol é vida, né?
César, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, Thiago. Obrigado, Renato. Maurício, prazer falar contigo também. Estou à disposição sempre, quando quiser.
Renatão, valeu pela sua participação. Um abraço para todo mundo. Valeu pela live e até a próxima. Tchau.